Estamos em condições de começar. Temos hoje connosco a ANAREC e, como foram avisados, este grupo de trabalho da Comissão de Economia tem em mãos a apreciação na especialidade de um diploma, de uma proposta do Governo, que nós sinteticamente chamamos das low costs, para não estar a ler a denominação institucional. E, portanto, o nosso convite para que hoje os ouvir tem especificamente só a ver com o diploma e a apreciação que fazem dele. Neste momento temos aqui no grupo de trabalho os dois deputados do PSD, um deputado do CDS, falta o deputado do PC, sou deputado do Partido Socialista, e, portanto, falta ainda chegar o deputado do Partido Comunista. De qualquer forma, temos indicações de que ele está a caminho e portanto, eu pedia-vos que fizessem a primeira intervenção inicial relativamente à vossa apreciação sobre o diploma. Depois, os diferentes grupos parlamentares, se assim o entenderem, poderão pedir-lhes explicitações relativamente à vossa posição. Eu dava a palavra, não sei se o Sr. Presidente, António João Durão Santos, se quer começar, faz favor.
O prazer de me encontrar aqui nesta comissão. É uma honra ser recebido por vocês e dar-nos o nosso contributo nesta situação tão delicada e importante para a vida de todos nós. No fundo, aquilo que nos traz aqui é um reafirmar das nossas posições que me parece a mim que não foram, talvez... Portanto, não foram, portanto, esta proposta de lei continua sem contemplar os pontos que nós falávamos desde o início e que nos debatemos sempre. Portanto, no fundo, a situação da última vez que aqui estivemos mantém-se exatamente igual. Não sei se querem...
Mas eu creio que não sei se todos os deputados, estiveram presentes quando a vossa última vinda aqui. Se quiser sinteticamente dizer qual é a vossa posição relativamente ao diploma, faz favor agora.
Nós trazemos, eu vou passar depois a palavra ao meu vice-presidente José Reis. De qualquer maneira, trazemos aqui um memorandozinho, embora que curto e sucinto, mas que diz exatamente qual é a nossa posição quanto a isto e, portanto, que vamos lhes fazer chegar depois para ficar aqui vincada a nossa posição. Este é para mim.
Faz favor, pode, se quiser, sintetizar a vossa posição.
Sim. Pronto, no fundo o que se passa, o que está aqui em causa é que este diploma, nós falamos sempre de um diploma igual para todos. Portanto, uma lei igual para todos. Era aquilo que nós entendíamos. Nós temos um problema grave na área dos combustíveis, é aquilo que nós consideramos uma concorrência desleal da parte dos hipermercados. Uma concorrência desleal a nível de preços, concorrência desleal depois problemas com os contratos com as companhias petrolíferas, toda essa situação. Tínhamos aqui uma porta aberta, uma oportunidade grande e uma esperança da parte dos revendedores de combustíveis de resolver alguns dos seus problemas com este diploma. Parece-me a mim, Deus queira que isso aconteça, que a resolução que também quis traga aqui algo de positivo. De qualquer maneira, estamos aqui um bocado como ao Santo Mé, vamos ver para crer. Parece-nos a nós que, da maneira que está, não vai trazer nada de positivo. Pelo contrário, vai trazer, se calhar, ainda mais confusão ao setor. Portanto, não sei se alguém quer por alguma questão.
Eu já passo a palavra, mas eu queria que vocês terminassem, digamos, mas qual é, digamos, sobre este diploma, a vossa posição, é só...
Sobre este diploma, esse memorando aí deste outro, tanto vem trazer, mas é um problema de coimas, vem trazer um problema de distinguir postos uns dos outros, de concorrência, se ela era desleal, vai ser mais desleal ainda. Portanto, esta é uma posição que nós nos parece, parece-nos que isto posto em prática, que vai ser problemático ainda mais para os revendedores. Quando poderia ser, se fosse como nós entendemos, se a lei se aplicasse a todos os postos, de igual para todos, se houvesse aqui um acautelar depois da margem de comercialização, porque digamos assim, então vou pôr o custo num posto, um posto que tem aqueles produtos todos. Nós dizemos assim, queremos low cost nos postos, que é uma maneira de nos libertarmos aqui do peso dos hipermercados, que já vendem, se calhar, 30% e tal, e que, se calhar, até nunca deveriam vender combustíveis. Nós, logo no início, dizemos assim, os postos de gasolina foram feitos, os postos de abastecimento, para vender combustíveis. Os hipermercados, se calhar, foram feitos para vender outras coisas, que não combustíveis. Tanto é que, em 92, até 92, suponho eu, os hipermercados não podiam ter lá no seu seio um posto de combustíveis. Porquê? Porque considerava-se que era altamente perigoso, e pode vir a ser, oxalá que um dia não haja um problema, houve aqui uma mudança de lei em que, onde havia um parque de abastecimento, um parque de estacionamento, puseram um posto de combustíveis. Este posto de combustíveis não cumpre, se calhar, regras tão rigorosas como cumpre um posto tradicional legalizado pela Direção-Geral de Energia. Portanto, logo aqui, um dos problemas dos revendedores é realmente esta concorrência desleal da parte dos hipermercados. Portanto, como é que isto poderia vir agora a ser resolvido? Ser resolvido não, mas minimizado. Seria com a introdução do low cost. Se eu vendo um combustível a 1,30 e eu posso vender um combustível que dizem que não é exatamente igual, mas que não terá o tal aditivo, e se eu posso vender a 1,25, se calhar esse combustível, que o hipermercado também vende a 1,25, iria resolver-me aqui um problema de chamar outra vez os meus clientes que foram para o hipermercado ao meu posto. Aqui é que está a situação. Da maneira que o diploma vem, não me parece a mim que isto venha a acontecer, porque não está salvaguardado o problema dos contratos, não está salvaguardado o problema de ser igual à lei para todos. Porque da maneira que está, dizem-me assim, os postos grandes são obrigados a ter low cost. Os postos pequenos, porreirinho, até ficam de lado. Eu quero ver como é que isto vai ser depois aplicado. Qual vai ser a sorte dos postos pequenos desta tão bem feitoria que lhes estão a querer fazer? Esta aqui é a questão, também. Pronto, eu, da minha parte, depois o meu vice-presidente José Reis.
Fazer uma ronda e depois, no final das questões colocadas pelos senhores deputados, depois responderão se assim o entenderem. Grupo Parlamentar do PSD, Carina, ou Carina, a senhora deputada do PSD, Carina Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimento os nossos convidados, já nos tivemos, penso que pelo menos da última vez que aqui teve também... Colocou em cima da mesa algumas destas questões que se relacionam com os postos no interior e com os impedimentos que sentem relativamente à possibilidade também de venderem combustível low cost e das vossas dificuldades também na articulação com as companhias petrolíferas. Eu penso que nessa fase, estávamos ainda numa fase muito embrionária do início deste diploma, foram ouvidos, se não me engano, no âmbito do setor automóvel de uma forma mais vasta e daquilo que poderia ser o contributo da Associação para as questões do setor automóvel que tínhamos começado a discutir neste grupo. Entretanto, o diploma baixou a este grupo de trabalho na especialidade da proposta de lei e, portanto, é esta altura que nós temos também de perceber de que forma é que conseguiremos também acompanhar algumas das propostas que aqui estão e, portanto, agradecemos novamente o memorando que nos trouxeram, que acompanharemos também ao detalhe face àquilo que é a proposta que temos em cima da mesa, como disse. Eu queria fazer-lhe apenas uma pergunta relativamente às questões da regulação, digamos assim, e às questões também do licenciamento, porque, como referem no vosso documento, entendem que tem uma posição negocial muito frágil ou muito menos forte do que aquela que poderão ter os hipermercados ou outras grandes companhias face àquilo que são as pretensões da Petrolífera. E, portanto, nessa mediação de forças, digamos assim, quais são, digamos, as vossas queixas ou de que forma é que poderia haver uma regulação mais eficaz naquilo que são os contratos que são feitos entre privados, assinados de parte a parte e, portanto, há consentimento das duas partes face a esses contratos que têm em cima da mesa. E gostaria também de perceber de que forma é que tem sentido a fiscalização do Estado face àquilo que são os vossos contratos atualmente existentes. No licenciamento também deste tipo de postos, como é a vossa relação com as entidades licenciadoras, ou seja, a Direção-Geral de Energia e de Economia, que iremos também ouvir aqui no âmbito deste grupo de trabalho. Ou seja, para além do detalhe daquilo que já nos trazem aqui, gostaria de perceber a forma de relacionamento com estas entidades, com o Estado do ponto de vista das entidades licenciadoras e depois também com a entidade reguladora depois da atividade que vier a ser licenciada. Muito obrigada.
Olha, se não se importa, nós fazemos primeiro uma ronda para os grupos parlamentares e a resposta é conjunta no final, se achou. Okay.
Cumprimentando também a ANAREC, agradecer a presença desta. Entendeu este grupo de trabalho que fazer um conjunto de audiências precisa, com o objetivo de analisar esta proposta, ao analisar esta proposta de lei, que eventualmente encontrar aqui outras soluções dentro daquilo que foi aqui apresentado e perceber também por parte dos diversos intervenientes neste processo, de que forma é que podemos introduzir aqui um conjunto de alterações que possam transformar este setor, eventualmente este setor, introduzir também esses mecanismos de maior transparência. Fazendo aqui um pouco um enquadramento, esta questão dos combustíveis simples versus os aditivados e os postos de abastecimento, é importante perceber, de acordo também com aquilo que nos transmitiram, de que forma se pode garantir essa salvaguarda nos contratos. Isto porque aquilo que temos, a realidade, temos um conjunto significativo dos postos, os chamados postos de marca, temos também um número crescente dos postos das grandes superfícies, temos também um número significativo de postos das chamadas operadores independentes. E, portanto, analisando esta proposta de lei e algumas alterações ao licenciamento dos postos, é importante perceber se, e até do ponto de vista de muitas das vezes aquilo que está na ordem do dia na perspectiva do próprio consumidor, que muitas das vezes não percebe, não consegue percepcionar diferenças significativas no valor dos combustíveis, que vê nestes chamados postos low cost uma forma de abastecimentos de valores mais baixos. E, portanto, mas é importante também perceber que estes postos ligados às grandes superfícies normalmente servem às áreas de maior densidade populacional e, portanto, aqui também temos uma dificuldade de introduzir este tipo de postos, nomeadamente no interior, em zonas de menor população, densidade populacional. E, portanto, é importante aqui sair uma legislação que ela possa ser equilibrada e que, eventualmente, estes fatores sejam metidos em conta. E, portanto, penso que também nessa necessidade de termos produtos de valores mais baixos que surge esta proposta de lei. Também por uma pressão, que é evidente, do ponto de vista dos consumidores, esta necessidade. Por outro lado, nós também nos apercebemos que neste momento no mercado, e aqui se me permitem, estamos a analisar os factos em concreto, e portanto não quero aqui desde já assumir, e não estou a fazer qualquer posição em concreto, mas é preciso perceber, na salvaguarda dos contratos, e também tivemos a oportunidade de ouvir à Petro há relativamente pouco tempo, e em que nos transmitem que, portanto, os contratos são renovados e que, portanto, da parte de quem renova o contrato, poderá ou não fazê-lo. E, portanto, é aqui também importante perceber quais, quando são elaborados ou quando são feitos estes contratos, quais são as condições mais penalizantes para os revendedores. E, portanto, para eventualmente percebermos aqui em que medida é que podemos efetivamente alterar algo na lei. Portanto, estas são informações que são importantes. Depois, tal da forma como está a proposta de lei, perceber qual o impacto que teria, e quando nós pretendemos aproximar e termos a possibilidade de adquirir combustíveis mais baratos, nomeadamente no interior, onde estas grandes superfícies, por norma, não se instalam, de que forma, com as estruturas existentes, esta alteração a ser introduzida, se facilmente vamos ter resultados efetivos, ou se, por outro lado, estamos a falar de uma realidade de postos de abastecimento de dimensões reduzidas e, portanto, ele não terá qualquer impacto. E, portanto, esta é uma situação que será importante também referir. Por outro lado, e analisando aquilo que são os chamados postos de marca, neste momento nós temos realidades em termos de valores também muito diferentes. Eu hoje normalmente apercebo que dentro de uma mesma marca temos postos relativamente próximos, estamos a falar de concelhos vizinhos, em que os valores são diferentes e estamos a falar de produtos iguais. Portanto, qual a margem que os revendedores têm, ou se existe aqui uma margem que o próprio dono do posto de abastecimento, que margem é que tem para eventualmente poder jogar com o preço do combustível? E depois também é importante perceber, nestes contratos, para além do fornecimento do produto, portanto, estão associados também outras condições. Portanto, pelo facto de aderirem a uma determinada marca, têm, quer a imagem da própria marca, também estão associados os cartões, normalmente os cartões de frota, os cartões de descontos, e é importante também perceber de que forma é que, neste momento, essas políticas de descontos estão a ser introduzidas e se efetivamente podem significar ou não uma aproximação dos valores dos combustíveis vendidos nas grandes superfícies e os chamados combustíveis simples. Por último, as questões são muitas e, portanto, o objetivo também é esclarecer o máximo possível. Por último, uma pergunta que gostaria também de colocar em relação à disponibilização da informação do produto, que está, as etiquetas com os produtos, de que forma, se isto é fácil de implementar, se essa informação está ou não neste momento, se ela é disponibilizada para os diversos operadores, e se, também por último, se entendem que esta informação é ou não importante no sentido do consumidor perceber efetivamente quais as diferenças entre os vários produtos. Muito obrigado. Eu tinha mais algumas questões.
Deputado Bruno Dias, do PCP, faz favor.
Quero cumprimentar a delegação da ANAREC, quero agradecer a vinda e a apresentação. Julgo que recolhi e ouvi o essencial da apresentação e da posição da ANAREC. Aliás, a ANAREC tem tido uma posição muito clara e muito concreta sobre este problema ao longo dos tempos. E, de facto, aquilo que trazem a esta reunião não repete, mas acrescenta aquilo que têm vindo a afirmar. Não é uma afirmação repetitiva, mas há aqui questões que vamos vamos ter a oportunidade até, se calhar, de avaliar e de suscitar aqui na Assembleia, nomeadamente estas condições técnicas e de segurança dos postos colocados nos parques de estacionamento de algumas unidades de grandes, porque são grandes superfícies e não só. E isto tem a ver com uma questão que foi colocada, já agora a talho de foice, que é inteiramente verdade, que as grandes superfícies, a esmagadora maioria, está nos principais polos urbanos, nas grandes zonas urbanas e mais densamente povoadas, mas julgo saber que, por esse país fora, a realidade no terreno é feita de muitos postos de abastecimento, não de grandes superfícies, mas de superfícies de média dimensão da grande distribuição, os mosqueteiros, etc., 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 que estão em muitas zonas do país e associados depois a essas localizações, etc. E, portanto, quase que se poderia dizer que a desigualdade se torna ainda mais gritante quando assim acontece. Eu penso que a ANAREC terá tido conhecimento da posição do PCP nesta discussão. E podemos dizer, até para simplificar e para poupar tempo, que o essencial das preocupações da ANAREC estão incluídas na nossa posição e na nossa crítica. E se as questões essenciais que a ANAREC aqui veio trazer e que tem vindo a afirmar não forem incorporadas na solução legislativa e na versão final que vier a ser aprovada, nós não estaremos com essa versão. Nós não estaremos de acordo com isso. E procuraremos contribuir de forma construtiva e de forma ponderada para uma solução adequada e que corresponda a estas preocupações. Eu até devo dizer que há aqui 3 ou 4 normas, não são mais, que, se estivessem fora do texto da proposta de lei, a proposta ficava boa. É um disjuntor autêntico que aqui está. É um disjuntor autêntico. Isto é uma boa proposta de lei, desde que saiam daqui 3 ou 4 coisas. O artigo sobre a dispensa, o artigo 4º, e esta coisa dos 4 reservatórios, 4 não, 5, 5 ou mais, porque tem que ter mais de 4 reservatórios, ou pelo menos 4 reservatórios afetos apenas a 2 tipos de combustível líquido, ou 8 ou mais locais de abastecimento. Ou seja, são os grandes postos. São os postos das grandes petrolíferas. E depois, por arrastamento, o número 4. Ou seja, o número 2 e o número 4 do artigo 3º e uma parte do número 1, onde se fala, ou digamos assim, onde se restringe o universo dos postos àqueles que são quais? Os novos postos e os postos objeto de uma renovação substancial. A partir do momento em que nós restringimos aos novos postos, àqueles que são objeto de uma renovação substancial e àqueles que tenham 4 reservatórios, mais de 4 reservatórios, 8 ou mais locais de abastecimento, e depois com este outro ferrolho dos preços de referência, que é um preço de referência ao contrário, que é para excluir e não para incluir, se retirarmos estas 3 normas, nós estamos de acordo com a proposta de lei. Porque torna-se boa. Torna-se boa. Porque a partir daí é obrigatório ter o combustível disponível e acabou. E as relações comerciais, inclusivamente este pormenor, que é uma coisa curiosa, no bom sentido, é que os comercializadores grossistas e os retalhistas, no âmbito das suas relações contratuais existentes e a constituir, devem observar as orientações constantes nos números anteriores. Ou seja, a cadeia de comercialização passa a ter de refletir nos seus contratos a realidade de termos que distribuir combustíveis simples em todos os postos. E então acaba-se a situação que hoje está à vista, que já não é preciso, já não é segredo nenhum. É um segredo de polichinelo. É um segredo que não é segredo. Portanto, transmitir esta questão, convidar-vos a dar a vossa... Primeiro, confirmar é que o vosso parecer, isto é, a vossa documentação, que é muito útil, refere-se ao anteprojeto do Governo. Não é? À versão inicial, não aquela que veio a ser entregue pelo Governo na Assembleia. Não é? E, portanto, depois a formulação concreta dos artigos e dos números não é exatamente como está na versão inicial, e por isso, quando nós lemos o previsto no artigo 3º, número 1, 2 e 3, pode ser ou pode não ser, por acaso neste aspecto coincide com o que eu estava a dizer, mas ou mantém-se igual e não houve aqui alterações, ou se concordam com esta perspectiva, ou seja, se retiradas estas referências, aquela parte do número 1, mais o número 2 do artigo 3º e mais o número 4 do artigo 3º e todo o artigo 4º, neste disparate dos preços de referência, se eliminados estes aspectos, que nós consideramos gravosos, se a ANAREG considera que se tornava dessa maneira uma proposta adequada, se consideram que não era preciso ir tão longe, do ponto de vista da proposta, e se querem aprofundar alguma matéria sobre esta questão dos postos nos locais de estacionamento e as condições técnicas e segurança, etc. Fico por aqui, muito obrigado e bom trabalho.
Permitam-me agora, em nome do Partido Socialista, que coloque, fiquei para o último, porque pensando que a minha colega pudesse vir. Relativamente ao que colocaram aqui, eu creio que em síntese, na anterior reunião, o que vocês defenderam foi de que todos os postos pudessem ter, se assim o entendessem, e até porque têm normalmente um depósito que tem menos consumo, que é normalmente do topo de gama em termos de gasolina, etc., que pudesse ser desviado para combustível low cost. Eu creio que foi esta a vossa posição e que todos pudessem ter acesso a isso. Bom, eu queria agora confrontá-los para percebermos melhor com as questões que nos foram colocadas pela Petro e para percebermos melhor, digamos, a vossa posição. Primeiro, vocês, penso eu, que têm dentro dos vossos associados alguns que são independentes. Quer dizer que não têm nenhum contrato com nenhuma marca e que, portanto, poderão comprar autonomamente. A pergunta que lhes queria colocar é: porquê é que ainda não há mais, digamos, qual é o óbvio, qual é a dificuldade para que esses associados que são independentes não possam eles próprios já ter low cost? Portanto, era uma primeira questão que gostava que me explicassem porque é que, porque para esses, supostamente, não há qualquer inconveniente, é ir comprar a Matosinhos e pedir para não aditivar. Penso eu, digamos, agora gostaria de ser a vossa posição, penso eu. Uma segunda questão tem a ver com aqueles que representam que têm um contrato com as respectivas marcas, quer dizer, eles não são autónomos, porque é bom dizermos que há um regime contratual que quase coloca alguns dos vossos associados como, ditos, entre aspas, empregados das companhias de marca, porque limitam-se, em alguns casos, a ser concessionários, digamos que à comissão, no fundo, que é tantos litros vendem, tanto recebem e, portanto, não têm, digamos, autonomia e que, portanto, estão contratualmente inibidos de ter qualquer política comercial, de poderem fazer descontos, de, evidentemente, tal, etc. Bom, terceiro aspecto. Nós hoje já não sabemos qual é o preço dos combustíveis, excluindo, enfim, não sei, em alguns sítios fixos, porque hoje temos uma miríade. Primeiro, porque os próprios preços são livres e variam, como já aqui foi dito, até às vezes de concelho de poucos quilómetros. A única coisa que sabemos é que os carros estão nas autoestradas. E, portanto, quando alguém pergunta porquê é que há aqueles placares na autoestrada, eu até costumo dizer, bom, é para indicar que ali não se deve consumir. Portanto, tem essa explicação. Mas a questão que lhe queria contar é, porquê é que vocês também não têm a possibilidade, através de regimes contratuais, poderem ter, digamos, outro tipo de preços? E, portanto, porque hoje há um conjunto de grandes superfícies que recorre não à distribuição própria, o caso do Grupo Sonae e de outros grupos, mas que têm um regime contratual com determinados abastecedores, ao qual eu não sei qual é o contrato, mas sei que quem comprar X no hipercontinente tem umas senhas para ir a descontar em determinadas. Como é que funciona esse sistema? que regime contratual é que há para entendermos melhor esta diferenciação de preços. E por último, só para acabar, a questão que nos coloca aqui as marcas é: nós não queremos vender low cost, queremos vender de marca própria. Bom, e colocam essa questão dizendo: nós, deixa-nos vender aquilo que, estou a ser aqui advogado do diabo, não sei se estou a interpretar bem a posição da Apetro, mas a Apetro diz: deixem-nos vender com a nossa marca. E mais, deixem-nos meter os aditivos que nós queremos. Quer dizer que a nossa marca é diferenciadora, não pelo produto, matéria-prima substancial, mas mais ao nível dos aditivos. Se tem mais espuma, menos espuma. Às vezes, pouca gente sabe, porventura, que os aditivos nem todos têm a ver especificamente com o produto. Têm a ver, por exemplo, com a espuma, se faz mais espuma ou menos espuma no ato de serviço. E querem eles ter o seu mix próprio. Bom, como é que isto pode acontecer? Como é que isto tem que ser visto contratualmente, na vossa perspectiva? Porque dizermos que todos têm que ter, enfim, há aqui uma posição, digamos, que todos têm que ter, mas contratualmente há contratos neste momento assinados que têm determinadas limitações ao nível dos vossos associados. Eu gostaria de os ouvir para percebermos, digamos, o que é que isto teria que evento, o que é que este diploma vai ter que alterar, porque estamos em conflito que pode dar um problema judicial, que é haver uma legislação que termina a ter, mas haver um outro contrato em que, digamos, o agente é um mero intermediário na cadeia. Portanto, digamos, como é que isto pode ser tudo conciliado, porque se estamos a exigir que todos tenham que ter, eu pergunto, vocês acham que deve haver liberdade para aqueles que quiserem não ter, poderem eventualmente não fazer o investimento que pode ser necessário para que isso aconteça? E eu ficaria por aqui. Sei que há mais dois senhores deputados que querem intervir. Eu não sei se querem, se fazemos já ou se querem uma segunda ronda. É rápido? Então, se o deputado Walter Ribeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar...
Primeiro, para o vosso conhecimento, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Quero cumprimentar também os membros da ANAREC. E a minha questão residia precisamente com este facto, a última questão que o Sr. Presidente colocou. Até que ponto, se forem todos obrigados, eu penso que, no fundo, a legislação, o que diz é que dá a opção aos mais pequenos de vender ou não vender o combustível simples. Até que ponto, se obrigarmos toda a gente a investir, depois não existem alguns que dizem que não têm dinheiro suficiente para o investimento. Portanto, muito simples, uma vez que se estava a falar disto agora.
Ok. Sr. Deputado Nuno Matias, fez-me sinal que queria também intervir. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento também aos representantes da ANAREC, que não é a primeira vez que temos a ocasião e o gosto de os receber. Em relação a este diploma, em primeiro lugar, é importante perceber o contexto em que ele surge. E uma primeira razão, que nós também tivemos a ocasião de, em diálogo com a Apetro, ainda há pouco tempo, testemunhar e transmitir, é a informação que, pelo menos na ótica da opinião pública, eu não subscrevo na íntegra esta ideia feita, mas ainda assim, a formação e a informação completa sobre a formação dos preços no mercado de combustível, ao longo de muito tempo, passou para a opinião pública uma ideia de que nem sempre era tão racional e tão explicável o porquê de haver tanta proximidade em determinado tipo de mercado, em determinado tipo de áreas e em determinado tipo de serviços associados. E daí resultou de ter aparecido um conjunto de operadores que, objetivamente, e percebendo algumas das vossas informações e posições, que, aproveitando um core de negócio que não era objetivamente os combustíveis e associou alguma prática comercial para fidelização de cliente, aproveitou a sua liberdade do ponto de vista contratual ou de gestão operacional para introduzir um conjunto de operações que resultam na formação e na comercialização de combustíveis não aditivados, que associa a si mesmo um preço que é substancialmente mais reduzido. E, em primeiro lugar, aquilo que é importante perceber, e já agora também perceber do vosso lado, é o que é que, na vossa opinião, diferencia os combustíveis, pelo menos na sua essência, em relação àquilo que é comercializado pelas chamadas redes low cost, daquilo que é comercializado pelas redes tradicionais, porque muitas das vezes pode passar a imagem de que os aditivos são essenciais ou trazem em si mesmo uma melhoria substantiva de qualidade, ou, por outro lado, as chamadas redes low cost comercializam produtos que não cumprem os requisitos legais ou mínimos de segurança em relação à operação e à utilização deste tipo de combustíveis. Mas foi aqui trazido também, na primeira intervenção dos senhores, uma questão que também é importante dirimir, é se realmente estes postos de combustíveis low cost cumprem ou não cumprem as condições de segurança, porque aquilo que nós temos ouvido até aqui é que eles têm mínimos ao nível dos serviços que prestam, de produtos associados que não comercializam, e que, por isso, as razões de economia de não ter esse tipo de serviços leva a que possam, ao nível da operação, se calhar, também praticar preços mais reduzidos. Agora, quando nos dizem, como disseram há pouco, que se calhar não cumprem algumas condições de segurança, era importante perceber se cumprem ou não, porque aí já estamos a falar a outro nível e com outro tipo de preocupações associadas. Uma outra questão, e já entrando na questão da proposta de lei, e pegando aqui no artigo 3º, número 4, aliás, no artigo 3º, número 5, eu gostaria de tentar perceber qual é a interpretação que fazem deste ponto 5, quando se diz que os comercializadores grossistas e os comercializadores retalhistas, no âmbito das suas relações contratuais existentes e a constituir, devem observar as orientações constantes nos números anteriores. Ora, as orientações constantes nos números anteriores diz respeito ao acesso e à opção de comercializarem produtos low cost. E, portanto, refere-se aqui, objetivamente, no número 5, relações contratuais existentes. Sabendo nós que, do lado da ANAREC, uma das reclamações críticas e queixas é o facto de terem relações contratuais existentes que condicionam o acesso à comercialização desse tipo de produtos. E para nós isto é relevante, porque, objetivamente, aquilo que é o interesse desta proposta é, dentro daquilo que é um mercado livre, mas dentro daquilo que são as opções dos operadores de mercado, que nos transmitam a nós, e para concluir, realmente, se querem e se não, ou não querem, a quererem porque é que não conseguem, e se esta proposta de lei, de alguma forma, dá resposta ou não, e não dando resposta, como é que poderia dar? E para nós essa é uma questão relevante que gostávamos de ver dirimida.
Ok. Senhor Presidente, tem agora a palavra. Não sei se quer falar o senhor, se o senhor Vice-Presidente. Os deputados, depois, entre nós tratamos, digamos, dos aspectos de pormenor de especialização. Senhores deputados, estamos já atrasados, temos às 4 horas, como sabem, a audição da DECO. Senhor Presidente, não sei se o senhor quer intervir, se é o senhor Vice-Presidente, fazem favor.
Bem,
tem muitas questões aqui para poder responder.
as questões aqui levantadas. Antes de mais, o meu muito obrigado a todos vós. Acho que estamos no bom caminho na discussão das questões que aqui estão apontadas. As questões foram muitas que vocês levantaram. A primeira fala ali a deputada
Carina Oliveira.
Fala-me logo nos licenciamentos, nas áreas comerciais, como é que está a relação dos licenciamentos e assim. Respondendo a essa questão, acho que mexeram há pouco tempo numa coisa que estava bem para pôr mal. Ou seja, quem licenciava os postos de combustíveis era a Direção-Geral de Energia. Em minha opinião, por uma questão de dinheiro e das câmaras, da gulosice, passaram licenciamentos para as câmaras. Neste momento é uma confusão tremenda nos licenciamentos de tudo que seja combustíveis. Portanto, havia uma... Já foi há uns anitos, mas não foi há muitos. Havia alguma coisa a funcionar bem, puseram logo a funcionar mal. Tiveram, não sei, já nem sei quem foi. Nem sei quem foi, mas agora para licenciar um posto, se calhar a Câmara de Gaia pede-me 50 mil milhões ou euros, ou não sei quantos, se calhar a Câmara de Aveiro pede-me 20 mil, depois a outra pede... É uma confusão que ninguém se entende. Depois os técnicos que essas câmaras têm, se calhar vão licenciar um posto na vida. Quando os da Direção-Geral de Energia, se calhar licenciavam um por semana ou por... se calhar por dia. Portanto, por uma questão de dinheiro, porque as câmaras queriam dinheiro. Portanto, essa questão está muito mal resolvida em Portugal, o licenciamento dos postos. Quando me coloca essa questão é muito bem colocada. Portanto, se calhar terá que vir um dia a ser novamente debatida. Depois, havia legislação que permitia que os postos de combustíveis tivessem determinadas distâncias. Hoje já não sei se há distâncias ou se não há distâncias. Eu até já acho que qualquer dia começa a haver postos num primeiro andar, segundo andar, e já se vê. Portanto, aí não há dúvida nenhuma que as coisas não estão bem, em minha opinião. Depois... Bem, eu agora vou passar a palavra ao meu a falar dos contratos, porque aí nos contratos temos aqui várias situações quanto aos contratos. Temos postos brancos, temos concessionários, temos revendedores, temos... é uma situação realmente que nos merece muita atenção e muito cuidado. Temos direitos de superfície com pessoas que fizeram contratos, que diz assim, a Petro diz assim, os contratos são renovados ano a ano, são sim senhor, só que há um direito de superfície com 20 anos. E eles renovaram o contrato porque quiseram, pois quiseram, têm direito de superfície que os obriga. Há muitas questões no meio disto tudo, não são tão lineares. De qualquer maneira, faço a palavra ao meu colega e amigo Zé Reis.
Ora bem, meus senhores, desde já agradeço também a vossa disponibilidade para saber o que passa por esta panóplia de contratos e negociações entre dois parentes. Eu digo dois parentes porque estamos aqui a falar como o parente pobre. Ao parente rico e ao parente pobre. Nós, infelizmente, só conseguimos chegar ao parente pobre. E aos grandes lobbies, que para nós são os nossos principais concorrentes, que é os hipermercados. Ora bem, a questão aqui que foi levantada, e eu ia começar até por responder um pouco, talvez aqui, pelas questões que colocou o Sr. Presidente, é o seguinte, isto... O assunto do low cost, para fazer uma resenha muito rápida, nasceu a partir do momento em que os supermercados começaram a vender o dito produto, o chamado produto não aditivado, é o que estamos a falar. E a partir daí, o que é que aconteceu? As companhias fizeram um determinado contrato ou acordo com essas grandes superfícies de vender uns X milhões de produto a um determinado preço, porque efetivamente as companhias não têm investimento aquecido nesse valor e há que o vender às grandes superfícies, porque lhes interessava a eles não colocar esse produto nos seus postos de abastecimento de bandeira, porque aquele seria o lugar onde eles podiam ter margem de manobra para poder, enfim, ganhar aquilo que bem querem e lhes apetece. Isto porquê? Porque, em regra geral, os postos de bandeira são eles os grandes dominadores de tudo, desde a colocação dos preços à própria venda de uma garrafa de água. Temos que ser claros. Com os contratos que sempre fizeram neste país, e é daqui que nós pedimos a vossa atenção, que talvez, aproveitando esta situação, se pudesse alterar, era que os contratos de fornecimento destas ditas companhias, no nosso país, pelo menos tivesse duas ou três cláusulas que para eles fosse obrigatória. Eles podem vender os produtos até para aviões no mercado rodoviário. Mas pelo menos uma companhia petrolífera teria que ser obrigada, pelo menos, a pôr o produto num posto de abastecimento, do qual fornece, ou efetivamente dos chamados linha branca, ser obrigada a fornecer o produto básico. E é isso que a ANAREC sempre pediu, até aqui. É que, neste momento, ainda...
Desculpe, mas se for independente não pode comprar, é isso que eu queria...
O problema está aí. O problema é que as companhias não vendem o produto básico, a não ser às grandes superfícies. E se nós tivermos como responsabilidade em qualquer contrato de fornecimento ou de uma companhia de petrolífera a fornecer o produto básico a toda a gente, nós evitamos metade desta proposta. Porque basta às companhias serem obrigadas, a quem o entender comprar, fornecer o produto. O produto básico, elementar, num país qualquer civilizado. Nós não estamos aqui, nem somos um país rico, que eu saiba, pelo menos pelas notícias que eu ouço todos os dias.
Desculpe, só para esclarecer, que é esta dúvida que aqui temos. O senhor, se for independente...
A companhia não me vende produto...
Não pode ir a Matosinhos e carregar à refinaria, não estou...
Não vende, porque é muito simples.
Com esta questão, com esta lei, é que vai agravar isso.
Ainda vai agravar mais.
Vai fechar.
É muito simples. É muito simples. Não vende porquê? Porque não estão interessados em ganharem pouco. Eles têm que ganhar muito. E, portanto, eles já têm um compromisso com as grandes superfícies A, B, C e D e justificam ao parente pobre, que somos nós os pequenos, linha branca, ou concessionários, ou revendedores, a dizer que já têm um compromisso e que não têm produto para vender. Porquê? Porque ele não consta no contrato de fornecimento. Quando eles fazem o contrato de fornecimento com qualquer revendedor, qualquer concessionário, não ficam obrigados a fornecer esse produto.
Dizem que não têm para vender, é o que eles dizem. Esse forma como
claro. Eles até podem dizer e justificarem-nos a nós que sim, senhor, que nós nunca pedimos. Mas com certeza absoluta que as burocracias vão andar no meio.
Eu já fui com um posto pequenino à Petrobras.
Claro.
Tem que ser outro produto.
Por outro lado, ainda existe, através desta proposta de lei, ainda existe já neste momento, por parte das companhias, a ameaça de que eles vão conseguir colocar o produto aditivado mais barato que o produto... não aditivado. E é muito simples. É que eles dizem-nos, já nos disseram, e vão fazê-lo, com certeza, se nada se fizer, é que no produto não aditivado vão-nos dar X de margem. E no produto aditivado vão-nos dar Y. E, portanto, vão-nos tirar a margem que normalmente nós tínhamos que ter para sobreviver no produto aditivado. Eles fornecem, a partir da aprovação desta lei, eles vão dizer que estão disponíveis para fornecer. Só que ele, em vez de custar 5 para o revendedor, o produto vai custar 7, que é o preço que os grandes superfícies vendem. Pronto. Exatamente. Portanto, nem é mais nem é menos. É exatamente isto que se passa nas companhias. Portanto, se as companhias não forem obrigadas, a partir de um decreto-lei, fornecer o produto a quem, efetivamente, pretender comprar aos postos de abastecimento o produto não aditivado, eles nunca o vão fornecer com a respectiva margem de comercialização, porque senão eles vão apertar. Porque esse é o outro problema que foi aqui levantado, que é o problema das margens e das campanhas. Esse é outro problema, que é o problema de que as companhias, quando fazem um contrato de fornecimento, única e simplesmente, sempre que fazem um contrato de fornecimento, não colocam nesse contrato as cláusulas referentes a campanhas ao longo do percurso desse contrato. E então o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é tão simples que tem acontecido até agora. Quando chega a ter que se fazer uma campanha, a companhia vem em cima do revendedor, olha, o senhor está a ganhar 3, agora vai começar a ganhar 1. E são elas, digamos, as companhias que estão a liderar neste momento a proposta, digamos, para fornecer o produto à rede de revenda. Isto porque eles, bom, eles querem fazer uma campanha, seja ela qual for, e chegam ao pé do revendedor e dizem, o senhor agora vai passar a ganhar 1, porque temos que fazer esta campanha e o senhor tem que participar. E o revendedor é o parente pobre. É o indivíduo que lhe deve dinheiro porque tem pouca margem, eles não facilitam. E nós somos, digamos, a nossa rede, que é a rede financiadora dos bombeiros, da Santa Casa da Misericórdia, da Câmara. E, portanto, estamos sempre dependentes e estamos sempre no chamado beijamão das próprias companhias. E eles, como não têm legislação nenhuma que os obrigue a cumprir determinados requisitos, podem muito bem fazer aquilo que querem nos contratos leoninos, até porque eles fazem-nos, são contratos que são feitos, esses contratos de fornecimento são feitos caso a caso, portanto não são feitos no genérico. E nós precisávamos de, digamos, numa situação destas, defender esta situação do low cost, que para nós é simples, não se torna, e eu posso enunciar até aqui alguns pontos que efetivamente achamos, e o deputado do PCP também já achou, mas nós, pronto, eu tenho aqui mais dois ou três detalhes que posso falar neles, mas nós não precisamos de um diploma de isenções, nós precisamos de um diploma que seja de liberalização e não de isenções, porque o que está aqui a acontecer é um diploma ou uma proposta de lei de isenções. E nós precisamos de liberalização.
Exatamente. Isenções no sentido de exclusões, não é?
Exatamente. Isto para quê? Para que continuar a proteger aqui as companhias a fornecerem a quem elas acham que entendem. Tanto é, e os senhores poderão, e com certeza absoluta, qual vai ser a entidade reguladora que vai aqui conseguir fazer um cálculo do último meio ano se o produto foi vendido a uma determinada percentagem numa determinada região. Completamente impossível, até porque basta vender um mês para contar depois para o meio ano a seguir, porque eles vão tirar o resultado desse mês. Quer dizer, há aqui tudo isto era simplificado, e é isto que a ANAREC vem defender desde o início, era simplificado se apenas houvesse a liberalização do produto. Nós não precisamos de mais nada, é a liberalização e um compromisso por parte das companhias de o fornecer com a margem equivalente aos produtos que já fornecem hoje. Tão simples. E com isso resolvíamos tudo.
Desculpe, é só para terminar, já terminaram. Enfim, a Petro vem-nos aqui dizer, e nós é isso que precisávamos de ter certezas. Vem-nos aqui dizer que as companhias, digamos, os independentes, aqueles que têm a liberdade, eles não vieram dizer que os que têm a sua marca podem não fazer. Esse. Mas que os independentes, digamos, podem ir a um, e não é às marcas, porque as marcas não vendem, nós já sabemos que em Portugal só há Marfina, só há uma refinaria, que podem ir à Gal, Matosinhos, ou poderão ir ali à Espanha e eventualmente comprar não aditivado. Gostava que ficasse claro dos vossos agentes e dos vossos sócios, que são independentes, se o podem fazer, ou melhor, se há quem lhes possa vender, se eles quiserem ter lá o
custo. Nós respondemos com uma frase única. Deem-nos um exemplo de alguém que tenha conseguido até esta data. Não existe. Não existe neste país alguém que tenha conseguido comprar o produto na companhia para um posto próprio.
Os postos pequenos, independentes, são, de um modo geral, aqueles que as companhias não querem. Portanto, esta lei vai matá-los, vai acabar com eles. As companhias já não os querem. Não os querem. Portanto, com esta lei, sim senhor, agora pomos de lado completamente. É muito mais fácil vender 3 milhões um posto grande e distribuir da maneira do que ter estes a chatear, não é? Este é que é o problema aqui.
Senhores,
quanto à outra questão que o Sr. Presidente também levantou, foi dos empregados, penso eu, empregados ou que são reféns, no fundo. No fundo, os contratos que existem com as companhias limitam exatamente os postos de bandeira, inclusive, aos produtos que são lá vendidos. Isto é, as companhias é que determinam que tipo de produto é que se pode vender num posto. Independentemente da gestão é feita pelo dito concessionário, mas a companhia é que implementa lá a imagem que quer deles. Portanto, ele está sempre refém digamos, da própria companhia.
Mas o concessionário é um gestor.
Não é um gestor, não é mais que isso. O posto. Mas é um gestor que trabalha com orçamento próprio.
Tem a responsabilidade do empresário e é um gestor apenas.
Exatamente.
Passam-lhe os problemas todos.
É.
Ok.
Pronto, sobre isso, eu penso que...
Não sei se já portanto, terminaram.
Pois
já?
Havia aqui mais questões que eu gostava também de
então
responder.
Então faz favor.
Já que as colocaram. Portanto, nós aqui já falei, inclusive nas próprias margens que são as companhias que as impõem. Ah, a informação do produto. Nós também temos aqui, na proposta de lei, aqui no artigo... No artigo, não, tem logo aqui, no, antes do artigo número 1, logo na terceira página, aqui, portanto, que os postos de a informação nos postos de abastecimento. Nós, sobre a informação nos postos de abastecimento, e como estamos habituados a lidar com as companhias, mais uma vez, vimos pedir a vossa atenção no seguinte, que esta informação seja colocada na chamada bomba ou equipamento de abastecimento. Isto porquê? Porque se a informação de lei disser que é no posto de abastecimento, há lá muitos cantinhos para a gente arrumar a informação. Se essa informação for com um simples autocolante visível na própria bomba, com certeza absoluta que o cliente vai olhar para ele e vai saber aquilo que está a colocar no carro.
Isto é o artigo 5?
Tem em vários sítios, logo no... E depois existe... Pronto, mas há aqui referência a isso em vários locais. Portanto, o que a gente pede é que, efetivamente, essa informação seja colocada, digamos, na própria bomba, efetivamente. Tem que ser colocado... Exatamente, de forma bem visível. Eles podem lá ter o autocolante deles, mas também podem dividir... Digamos, metade da bomba. É que o problema no posto, ele pode colocar lá na...
Se os deputados não entremos agora em diálogo, já estamos atrasados. Sim.
Esta era uma questão de portanto, que nós achamos pertinente. E, pronto, quanto ao resto, acho que está no murmurando e continuamos a dizer aquilo que dissemos sempre. Portanto... Queremos a liberalização e não o diploma de isenções. Isso é o que a gente pede.
Ok, obrigado, então.
Havia aqui mais... O ponto 5, exatamente. Também foi um artigo...
A questão da liberdade de opção.
Exatamente. Vou ver aqui o artigo 3º. Artigo 4.5. Eu não tenho aqui essa folha. A questão do...
Eu acho que se os deputados, nós é que vamos ter que interpretar, digamos, esse ponto e não, digamos, vamos ter que saber o que é que o legislador pretende e em função disso, enfim, ajustarmos ou não.
E mais uma vez nós pedíamos a vossa atenção no que diz respeito à fiscalização que vai haver sobre, digamos, para determinar também a margem dos 30% do produto low cost num determinado local ou concelho ou região, que isso não vai de modo algum de encontro às soluções do cliente final. Porque nós estamos aqui a defender uma situação do low cost para criarmos uma igualdade numa assimetria que nós temos, que é o litoral e é o interior. E nós pretendemos o low cost bem exatamente no sentido de o poder chegar ao interior. E não vai ser com a situação de criarem uma região, porque depois depende da pessoa que está a olhar para o mapa, que infelizmente muitos deles nem o conhecem, mesmo a ler, mas nós entendemos que com a liberalização não evita-se toda esta situação de andarmos a fazer cálculos para depois andar com processos em tribunal, porque isso vai criar conflitos. Calcular os 30% é muito relativo. Eu posso ter um concelho ao lado que tem um supermercado, mas depois os outros dois que estão perto não têm o hipermercado, quer dizer, e portanto vai fazer face para números que não são verdadeiros. Eu acho que com essas isenções nós não chegamos lá. Chegamos sim, e a ANAREC entende, com a liberalização, acho que todos os concessionários revendedores terem a opção de poder fornecer. E a companhia, no caso de entender, fornecer. Porque foi aquela questão que nós também levantamos da última vez. Foi a questão de, se eu estou numa área relativamente agrícola, ou pelo menos remediada ou pobre, que não tenho carros ou viaturas para poder consumir o produto super aditivado, trocar esse produto com um simples autocolante e esgotá-lo da bomba para o produto básico. E aí eu já tenho clientes. Já não são, digamos, já criamos uma igualdade no interior daqueles que estão nos grandes centros que têm no hipermercado. Esses já passam a poder abastecer. Agora, se não forem as companhias, através de contrato, obrigadas a fornecer, a partir de uma determinada data, o produto a quem o entender, epá, ficamos sempre com o mesmo problema.
Já esgotamos o nosso tempo. Eu agradeço à ANAREC
as
explicações. Já temos aqui também os documentos que nos deixaram cá. Agradecemos o vosso contributo. Nós iremos continuar a ouvir associações para cada grupo parlamentar, depois face à proposta do Governo, poder fazer as alterações que entender.
Só um segundo relativamente à questão da segurança, que foi levantada aqui. Quando nós falamos de segurança, nós deixamos à vossa apreciação qualquer hipermercado que tem postos de abastecimento, a fila de carros que está junto à via de circulação pública. Para depois tirar daí as vossas conclusões, o que é a segurança.
Ok, obrigado.
Para colocar um posto daqueles tinha que estar. Exatamente, os acessos.
Agradeço, mas desculpem, já não podemos ter mais tempo, que temos aqui uns colegas vossos à vossa espera já há mais de 20 minutos.
Nós é que, por acaso, agradecemos ser os primeiros, porque ainda temos que ir para o interior,
sim,
que faz parte deste país.
Sim, ok. Nós também temos aqui. Obrigado, então, e até uma próxima oportunidade.
Então vá.